Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país.
21 de abril de 1962. No momento em que a jovem capital do país celebrava seu segundo aniversário, era inaugurada a Universidade de Brasília. A nova instituição federal de ensino superior nascia pautada por conceitos como autonomia, inovação educacional, conhecimento multidisciplinar e compromisso com a transformação do país. Sua fundação foi viabilizada pela obstinada luta do antropólogo e depois senador da República, Darcy Ribeiro. Nesta entrevista de 1995, Darcy fala sobre os desafios que enfrentou e os ideais que o levaram a trabalhar pela criação da UNB.
A luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível, porque havia oposição também. Eu tive que atuar muito junto ao presidente. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público, porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano e colocar o saber humano ao serviço de diagnóstico das causas do atraso do Brasil.
Juntamente com Darcy Ribeiro, outros brasileiros ilustres tiveram participação importante na fundação da Universidade de Brasília, como o arquiteto Oscar Niemeyer, que transformou em concreto os ideais libertários da instituição, e o educador Anísio Teixeira, a quem coube planejar o modelo pedagógico. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, destaca o papel inovador desempenhado desde o início pela UNB.
Com a construção de Brasília, Darcy Ribeiro teve um papel histórico na Universidade de Brasília. A universidade foi uma verdadeira revolução. O conceito, o formato, a participação dos estudantes, o livre debate. O mundo inteiro respeitou o surgimento da Universidade de Brasília, as suas teses libertárias e o que ela representava para o nosso país.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lembra que a UNB trouxe novidades no que diz respeito à estrutura educacional.
A universidade, até então, ela era formada de faculdades isoladas, sem intercomunicação entre elas. O Darcy Ribeiro trouxe a ideia dos departamentos. Criou um sistema pelo qual os alunos entravam na universidade e não no curso de engenharia, de farmácia, de medicina. Fez com que cada aluno pudesse ter aula em diferentes departamentos, criando uma cultura superior, antes mesmo de uma especialidade superior. Essa foi a grande contribuição.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, salienta que, desde o seu início, a UNB demonstrou grande vocação também para o debate político.
Naquele momento, a Universidade de Brasília foi extremamente inovadora, tanto a figura de Darcy Ribeiro, como de Anísio Teixeira e outros grandes intelectuais brasileiros que estão presentes na criação da Universidade de Brasília, representavam efetivamente a esperança e a expectativa de construção de um Brasil novo. Era um espaço permanente de efervescência política, representando até o que significava Brasília no seu início.
Caminhando contra o... 2 anos após a inauguração da UNB, veio o golpe militar de 1964. A universidade se tornou símbolo da resistência contra a ditadura, como lembra o senador Pedro Simon.
Em todos os momentos dessa luta, a Universidade de Brasília teve presente. Debate nas diretas já, na anistia, no combate à censura. Foi muito significativo o papel da Universidade de Brasília. E ela pagou um preço caro, que a ditadura botou os reitores a mano militar, o número de estudantes que foram expulsos da universidade, uma pena que não tem similar no mundo, a pena era proibido durante 5 anos de estudar em qualquer faculdade do Brasil inteiro. Foi muito doloroso o preço que ela pagou.
Durante o regime militar, a UNB, por várias vezes, teve suas instalações invadidas por tropas da ditadura. A intervenção mais violenta aconteceu em 1968, quando policiais, soldados do Exército e agentes do DOPS, o Departamento de Ordem Pública e Social, detiveram mais de 500 alunos e professores em uma quadra de basquete. Esse fato é narrado no documentário /68, do cineasta e professor aposentado da UNB, Vladimir Carvalho.
Estudantes, alunos meus e outros professores, apontava aquela quadra de basquete. Né? E aí um dia um grupo de estudantes trouxe um rolo de uns pouco mais de 5 minutos de filme, e de fato estava lá a quadra de basquete superlotada de estudantes e a polícia em volta. Né? Aí eu resolvi que aí eu teria que contar essa história. Eu não sei como essa universidade resistiu a tanta, vamos dizer, eventos que afetavam a sua estrutura, seu regime de trabalho, de ensino, etc. Né?
Ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, é testemunha da efervescência política que sempre marcou a história da UNB.
A UNB é um símbolo da resistência à ditadura militar. Não existe movimento estudantil no Brasil sem a UNB. Falar 50 anos da UNB é falar da democracia brasileira. Eu acho que para o Brasil, para quem fez movimento estudantil como eu, mas para quem é democrata, quem viveu os anos da nossa história, eu acho que significa tudo isso.
Rodrigo Hollenberg relata que durante o regime militar, em um debate sobre a Universidade de Brasília, ocorreu um dos eventos marcantes para o início de sua trajetória política.
Eu era presidente do Grêmio do Colégio Pré-Universitário no segundo grau, quando eu fui em 1977, né, que falei numa Assembleia da Universidade de Brasília, muito nervoso, primeira vez como secundarista, dando apoio à greve dos professores. Naquela ocasião eu saí da garupa da moto de uma das pessoas que eram perseguidos, que era uma das lideranças do movimento naquele momento, mas talvez tenha sido o meu batismo na política, essa minha primeira grande participação política tenha sido naquele momento na Universidade de Brasília, na greve de 1977. Em 78, eu entrei na Universidade de Brasília, passei no vestibular. Em 1979, nós recriamos o Centro Acadêmico da História e eu fui representando o Centro Acadêmico de História no Congresso de Reconstrução da Uni.
Além da estreita relação com sua vida política, o senador Hollenberg revela que a UNB faz parte de sua memória afetiva.
Também foi na Universidade de Brasília que eu conheci minha esposa, né, numa aula de introdução à sociologia, com quem sou casado há 32 anos. E foi uma coisa muito engraçada, que eu entrei na sala, olhei para ela, nunca tinha visto, e pensei assim, vou casar com essa menina. Tô casado até hoje.
Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Em 1984, com o processo de redemocratização do país, a comunidade universitária pôde, enfim, escolher pela primeira vez o seu reitor por eleição direta. O escolhido foi o professor e hoje senador Cristóvão Buarque.
A comunidade estava calada, com peso nas costas, e a comunidade passou a trabalhar sem medo. A gente liberou a universidade para a criatividade, a gente liberou a universidade para que pudessem surgir novos departamentos. Começamos a publicar os trabalhos da universidade na nossa editora. Eu resumo isso. Nós tiramos um peso que impedia a universidade de crescer do ponto de vista da produção.
A partir de meados da década de 80, a UNB se empenhou em retomar sua trajetória de vanguarda no ensino superior brasileiro. Desde então, ampliou o número de disciplinas ofertadas e a quantidade de vagas para os alunos, criou cursos noturnos, investiu na informatização de seus processos e intensificou o apoio à pesquisa e à produção científica. Também instituiu cotas para inserir negros e indígenas na universidade e criou 3 campi fora do plano piloto de Brasília, com o objetivo de atender as comunidades economicamente menos favorecidas. A decisão de instalar os campi de Ceilândia, Planaltina e Gama é elogiada pelo senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal.
Eu acho fantástico. A UNB é a nossa universidade. Por que Ceilândia? Por que Gama? Por que Planaltina? Porque são polos diferentes. É realmente a cidade chegando naquelas famílias que mais precisam, que mais necessitam. Porque eu fui criado em Itaguaí, em Ceilândia, e era um orgulho quando alguns dos nossos conseguia vir fazer um curso melhor, como medicina, como engenharia, na UNB. Agora não, agora virou uma realidade. Perto de casa, perto da gente. A UNB, que pra gente é referência. Agora, a UNB na cidade de satélite, aí que vai morar no nosso coração definitivamente, porque está ensinando saber para aqueles que mais precisam.
Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui.
Nos 50 anos da Universidade de Brasília, Rodrigo Hollenberg fala sobre os principais desafios que vêm pela frente.
A UNB está diante de um grande desafio, até porque o Brasil mudou muito, as novas tecnologias mudaram muito e hoje nós precisamos ter uma nova universidade pública. Nós temos que garantir autonomia às universidades, nós temos que fazer com que as universidades possam ser avaliadas muito mais pelos resultados conquistados. E a universidade tem que ser um grande instrumento, não apenas de produção do conhecimento, mas também de inovação tecnológica e de promoção da difusão desse conhecimento. Ou seja, nós temos que efetivamente implementar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
O senador Cristóvão Buarque alerta que um dos desafios da UNB é o da integração com outras instituições de ensino do mundo, uma exigência trazida pelos recentes avanços da tecnologia.
As universidades todas do mundo estão interligadas pelos meios da informática. Estão interligadas nas pesquisas e nas aulas. Hoje um aluno da UNB não precisa ter aula com o professor da UNB, pode ter aula com o professor de Harvard, Stanford, Sorbonne e uma universidade chinesa. Acabou o tempo das universidades isoladas. Esse é um desafio, como globalizar sem perder o contato com a base.
A Universidade de Brasília chega aos 50 anos, com cerca de 31 mil alunos de graduação, quase 4 mil de mestrado e 2.500 doutorandos. O corpo docente é formado por mais de 2.200 professores. O campus Darcy Ribeiro, como passou a ser chamado em 1995, é hoje composto por 26 institutos e faculdades, além de 18 centros de pesquisa.
Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá.
Com trabalhos técnicos de André Menezes, produção de Rodrigo Rezende e Isa Abdala, edição e trilha sonora de Rogério de La Fuente, Celso Cavalcante para a Rádio Senado.
Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda.